falamos de vampiros e de demónios. Hoje quero ajudar-te a não ser zombie. Mas antes que te confundas, este é um podcast com uma forte componente metafórica e não uma ode aos filmes antigos de terror. Porém, existe terror, medo, raiva, fúria e frustração a ser contagiado de pais para filhos, entre amigos, de pessoas para pessoas. Hoje eu quero ajudar-te a perceber como podes evitar esse contágio. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 20º episódio do meu podcast. Já tenho a serra elétrica virtual pronta. Vamos cortar o mal pela raiz?
Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.
Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano. Não deixes as coisas chegarem a pontos de não retorno. Contacte-me. Os antigos diziam: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Isto porque possuíam uma clara noção de que o ser humano tem uma espécie de doença coletiva e, quando em grupo, tende a seguir as crenças, as atitudes e os comportamentos dos outros. As emoções intensas como o medo, a raiva, a fúria, a frustração e a autossabotagem podem potencialmente ser contagiantes e contagiadas sem que nós nos apercebamos disso. Se tenderem a ser esponjas emocionais ou energéticas, é vital saber como evitar este contágio e não ser mais um número na epidemia humana que a sociedade tende a tratar com psicofármacos, mais por ser lucrativo do que benéfico. Multidões de seres zombificados por fármacos convivem diariamente com seres infectados pelo vírus negativo emocional da pandemia da depressão, que nós falamos em episódios anteriores. Isso atrasa a evolução natural da humanidade. Somos cada vez menos seres humanos e cada vez mais teres humanos. Hoje mede-se quem tem dinheiro ou poder. Hoje mede-se quem tem a história mais dura para preencher os jornais e as revistas. Hoje mede-se quem tem mais ou menos ansiedade, mais ou menos depressão. Hoje mede-se quem tem de tomar fármacos para continuar a sobreviver. Todos os outros são loucos, desajustados, com rótulos pouco claros. De repente, há os que percebem que não serão felizes nem irão viver se não controlarem a sua natureza hipersensível aos outros. A sociedade ensina-os a viver o problema dos outros, a comungar das emoções da comunidade, a tomar fármacos da moda e a tornar-se esponjas emocionais, porque o contrário será ser egoísta. Sim, somos avassalados pela ideia de que seremos egoístas se não partilharmos das definições do nosso grupo. Só que, na verdade, isso é uma falácia. Da última vez que consultei a enciclopédia de conceitos, ser egoísta era tirar dos outros para trazer a nós. Era querer o que não é necessariamente nosso. E, afinal, eis que os zombies são egoístas em conceito para evitarem ser egoístas na sociedade. Há qualquer coisa que não está certa. Pergunto-me muitas vezes quando foi que estar de bem connosco para poder estar saudavelmente com os outros se transformou num exemplo conveniente de egoísmo. De um ponto de vista energético, as emoções densas e negativas podem originar em várias fontes. O que sentimos pode ser de facto nosso, mas na grande maioria das vezes é de outros, é de terceiras pessoas. Ou então uma complicada mescla do que está mal com os outros que nós optamos por deixar contagiar no nosso eu. Há que marcar a diferença. Ser-se o louco, mas ser-se feliz. Ser-se o esquisito, mas ser-se vivente. Perguntam-me imensas vezes como é que o podem fazer. Decidi listar um método de se ser humano. De se ser livre, imune, autossuficiente. Mas fica o aviso, muitos não conseguirão fazê-lo sem ajuda. Este método acaba por resumir e concluir uma série de episódios deste podcast, por isso vamos abordá-lo como uma lista de passos efetiva para seres um humano consciente e feliz. Lidar com o contágio. Lidar com o contágio é o primeiro passo que inicia por identificar a intensidade e a suscetibilidade ao contágio. Isto para descobrir as fontes e criar o distanciamento que tanto nos habituamos com a pandemia. As pessoas que mais facilmente se sentem abalroadas por energias densas que os cercam são normalmente empatas ou uma espécie de esponja emocional. São pessoas hipersensíveis, isto sem ser um elogio. São pessoas que apresentam o medo, a ansiedade e o stress dos outros e que por vezes até o sentem como que a entrar em si mesmo de uma forma avassaladora. Na maioria das vezes, são pessoas contagiadas não por quem lhes quer mal, mas por familiares, por amigos. Os tais vampiros que nós já falamos antes. Pessoas que são naturalmente dadas e entregues aos outros, que tiram a camisa para aquecer quem acham que precisa e ficam expostas ao contágio, pertencendo ao grupo de risco mais intenso desta pandemia. São pessoas que se sufocam pelo sufoco dos outros e que alguns já se perderam a elas mesmas. De forma conceptual, antes de mais, pergunta-te se o que sentes é genuinamente teu ou se originou nos outros. Pode bem ser ambos, mas 90% das vezes é de origem externa. Por exemplo, uma emoção de medo ou raiva é notoriamente tua, mas a origem tem de ser obrigatoriamente externa. Confronta-te na identificação das fontes e causas de cada uma das energias densas e negativas que sentes em ti. Faz isso por ti mesmo ou com a ajuda de um profissional. E neste caso, tenhas muito cuidado com quem escolhes. Identifica as fontes, marca os vampiros energéticos da tua vida, deteta as tuas redes de relacionamentos e a forma como interages com eles e também, como é óbvio, se pressente todos os efeitos que estas redes sociais te provocam. O passo seguinte é estar longe, afastado mental e fisicamente de cada um dos focos de contágio, das pessoas que te contagiam e sugam, dos locais que te afetam de sobremaneira. Quase como fomos aconselhados a fazer em época de Covid. Nunca te esqueças que em proximidade os campos energéticos cruzam-se. Não te importes com o que vão pensar se num lugar público decidires mudar de lugar. Não te importes que queiras mudar coisas só porque estás com sensações menos agradáveis do local onde estás. Escolheres magoar-te a ti para alegadamente não magoar os outros não é fugir do egoísmo, é cair na armadilha. Se estiveres bem, certamente, quem bem te quiser estará também. Lidar com o corpo energético. Já falamos tanto disto que a esta altura já percebeste que tudo é energia. Aprender a lidar com essa energia é um passo essencial. Como explico no meu curso de meditação online, a respiração tem uma relação íntima com os nossos estados emocionais. Basta pensarmos que, quando estamos aflitos, furiosos, ansiosos ou com medo, a nossa respiração torna-se mais rápida, mais superficial. Assim, podemos dizer que, regra geral, a nossa respiração é afetada pelo nosso estado emocional ou psicológico. Mas aquilo de que nem sempre somos conscientes é que esta relação também pode ser usada no sentido inverso. A respiração pode ser usada como forma de entrar em estados de relaxamento e tranquilidade. Aliás, essa é uma das grandes vantagens de praticar meditação, porque aprendes a respirar corretamente. Respirar abdominalmente e corretamente irá ser benéfico contra o contágio na grande maioria das vezes. Fisicamente estarás a preencher de forma correta e completa o teu sangue de oxigênio. Mentalmente estarás alerta e mais capaz. Liga-te à tua essência. Por isso, respira corretamente uns minutos e sente como inalas apenas energia vital e exalas a negatividade de volta para o ambiente. Esta respiração correta vai ajudar a criar mais raiz, a purificar as tuas emoções que estão agrestes e estão mais densas. Visualiza a negatividade como se fosse uma nuvem cinzenta que flutua e deixa o teu corpo a cada expiração. Depois, imagina que uma brilhante luz é tudo aquilo que tu inalas conscientemente. Isto vai auxiliar o teu corpo físico e mental a criar uma barreira contra o cinzento que te aperta. As emoções dessas indicativas são maioritariamente baseadas em medo ou nas suas variantes. E energeticamente irão alojar-se na zona do plexo solar ou zona energética governada pelo chakra solar. Este alojar de densidade pode ter imensas consequências, e nem estou a ser místico ainda, já que uma dificuldade eletromagnética aliada à ausência de sangue, saudavelmente carregado de oxigênio, vai ter consequências nefastas em todos os órgãos da região afetada. Trabalhar, limpar e purificar a energia e toda a zona chácrica é tão essencial, em especial na zona solar. Bah, se não sabes onde fica a zona solar, eu posso explicar-te. É onde sentes o murro no estômago quando te assustas ou então quando estás em dor. Proponho-te um exercício ao alcance de todos. No entanto, conhecimentos prévios de Reiki ou Pranabhakti podem ajudar-te a fazer este exercício melhor. Vamos a isso. Coloca a tua mão direita sobre o chakra solar ou zona do estômago. Vira a palma da mão esquerda para cima, na direção do todo, do céu, do universo, do que lhe preferis chamar. Agora, fecha os olhos. Considera toda a tua atenção na palma da mão esquerda, como se fosse uma antena, e visualiza que esta recebe energia. Senta essa energia a entrar pela tua mão esquerda. Sente como a energia sobe pelo teu braço lentamente. Deixa que se concentre lentamente também na zona cardíaca, como se esta fosse uma pilha de energia. Sente-te carregar e perde alguns momentos preciosos neste exercício de sobrecarregamento de energia na tua zona cardíaca. Agora, sente que canalizas toda essa energia pelo braço direito até à mão direita. Sempre com uma intenção de amor pessoal na tua mente, sempre com uma intenção de autocura na tua mente, deixa fluir essa energia através da tua mão direita em direção ao teu chakra solar. Visualiza e sente como essa energia é disseminada pela palma da mão direita na direção do chakra solar. Atravessando cada camada energética, cada filamento, cada célula. Deixa que essa energia se instale e nutra cada órgão, cada célula, cada centímetro. E respira, 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 respira. Lidar com o corpo mental. Não precisas te sentir mal com a tua capacidade mais ou menos recente de sentires e absorveres as emoções dos outros. Transforma essa capacidade num dom, nem que para isso utilizes um par de estratégias e técnicas. Por exemplo, assegura-te de que não dependes de ninguém para abandonar um local estressante ou difícil. Quando vais a algum evento, leva o teu próprio carro ou um dinheiro extra para um eventual transporte público que seja necessário para não depender de ninguém. Estabelece limites de forma clara, mas sem obstinares. Estabelece fronteiras entre ti e quem te avassala, quem te incomoda. Não os aguentes uma hora se ao fim de 10 minutos já não os consegues suportar. Mesmo vivendo e convivendo em conjunto com os outros, encontra um local seguro e afastado para tu, de tempos a tempos, te retirares ires recuperar sempre que necessitares. A tal quietude que falamos em episódios anteriores. E depois, como sempre, pratica meditação e, em casos mais incontroláveis, considera fazer psicoterapia, programação neurolinguística ou outra terapia empoderadora. A tua mente precisa destas estratégias para conscientemente encontrar soluções para todos os casos. Telefona a um amigo que te conhece e que te compreende, que te respeita. Passa tempo com colegas e conhecidos que veem sempre o lado bom das coisas. Ouve pessoas com sonhos, com esperanças, com vontade. Procura ouvir música boa, música reconfortante. Percebe que o poder das palavras é enorme. Ouve apenas aquilo que te faz bem. Programas de TV formativos são bem aceitáveis, mas larga os noticiários, larga esta tendência doentia que têm de te contagiar com o mal dos outros. E por fim, delicia-te com arte, com as várias formas de arte, música, dança, escrita, pintura. Dedica-te a alguma coisa que te empodere. Isto vai auxiliar o teu corpo mental a crescer, a desenvolver-se e a autoproteger-se de uma forma natural. Nunca te esqueças que não podes mudar o mundo, mas podes mudar a maneira como vês o teu mundo, e isso vai mudar o teu mundo para ti. Lidar com o corpo físico. As neurociências podiam bem possuir como mote uma frase altamente descritiva da sua investigação. Neurónios que disparam juntos alinham-se juntos. Isto, de forma simplista, significa que quando corremos um neurocircuito no nosso cérebro, através do pensamento ou do repensamento de alguma coisa, mais forte fica esse mesmo neurocircuito e mais rápido e acessível se torna. Esta é, na verdade, a razão porque o treino faz a perfeição. Quanto mais praticamos piano, ou um idioma, ou malabarismo, mais fortes se tornam os neurocircuitos envolvidos e mais fácil se torna para nós efetuar cada uma destas atividades. Os cientistas e investigadores sabem disto há imensos anos e hoje em dia começam-se a revelar alguns detalhes interessantes que, à medida que os estudos vão saindo e vão sendo publicados, revelam que, quanto mais fazes alguma coisa, melhor a farás. E isto é visto na tua neurologia. Porém, para aprendermos alguma coisa, ainda mais importante do que praticar isso, temos de ser capazes de desaprender, limar e eliminar conexões neurais que já são obsoletas. Quase como carregar num botão de delete no teu cérebro, ou podar metaforicamente as sinapses neurais. Ou então, se quiseres de uma forma mais simples, imagina um copo cheio de água. Como é que lhe vais pôr mais se não retirares água que está a ocupar espaço? Mas como é que isto tudo funciona? Imagina que o teu cérebro é um imenso jardim, só que em vez de nascerem flores, frutos, vegetais, é um jardim de conexões sinápticas entre os teus neurónios. Estas conexões permitem que os neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, viajem de neurónio em neurónio. As células da glia ou neuróglias, que são aquelas que proporcionam o apoio e a nutrição aos neurónios, são aqui uma espécie de jardineiros, permitindo aumentar as velocidades dos sinais entre determinados neurónios e capazes de remover detritos deste jardim, como se estivesse a remover ervas daninhas ou a podar conexões das tuas sinapses que já não estão a fazer nada. Desta forma, o cérebro ganha espaço físico para novas conexões sinápticas e somos capazes de aprender mais. No fundo, o jardim passa a ter espaço útil para mais criação. Para o fazer, tens de seguir regras simples. O cérebro limpa-se como se fosse um computador a limpar a memória sempre que vamos dormir. Já sentiste aquele peso de estar de cérebro cheio e cansado, em especial quando levas uma injeção de informação ou de estudos? Na realidade, pode mesmo ser que o cérebro se esteja a sentir assim, porque ele possui naquele momento pouco espaço de manobra e necessita de fazer uma limpeza. Daí, o sono necessário. Quando aprendemos muita coisa, o cérebro cria conexões que são, no entanto, ineficazes. São uma espécie de conexões ad hoc ou conexões que estão lá para testes. Terás de primeiro podar e otimizar as sinapses para que se criem caminhos sinápticos funcionais. E isto acontece maioritariamente enquanto tu dormes. Ou seja, enquanto dormes, o cérebro limpa tudo aquilo que está a mais. Enquanto dormimos, as células cerebrais reduzem o seu tamanho em cerca de 60%, criando espaço para os jardineiros gliais começarem a tratar do seu serviço de limpeza e reajustamento, ou então, se quiseres, de poda de sinapses. Esta é, de facto, a razão pela qual, após uma boa noite de sono, acordamos mais capazes de pensar com maior clareza e rapidez de raciocínio. Claro, então, que o travesseiro é, de facto, um bom conselheiro. Pensar de cérebro cheio, cansado ou privado de sono é o mesmo que vaguear numa selva densa apenas com uma faquinha do mato na mão. O avanço vai ser lento ou praticamente nulo e sais sempre exausto ao fim de poucas tentativas. É mais do que óbvio que não controlamos o que nos acontece durante o dia, em especial porque as variáveis são-nos externas. Porém, podemos controlar perfeitamente como cada acontecimento nos afeta. Para ser mais específico, temos o poder de escolher o que nos afeta e o de construir as nossas próprias conexões neurais. Isto porque as coisas têm o valor que nós lhes damos. Em vez de te focares no que te está a atrasar o caminho, é a altura de pensar no que te torna melhor e o que deverias fazer de diferente para obter outros resultados. Em vez de imaginar cenários que certamente nem se irão concretizar, para, pensa, medita. Usa a mente com clareza e traz a mente ao agora. Esquece o ontem, que só está a gastar a tua energia. É mesmo uma questão de pura estratégia de vida. Precisamos de pensar inteligentemente, ter a mente clara e eliminar as caixas que nos comprimem. Resistir ali à tentação do que nos escraviza e não nos beneficia. Isso sim, torna-nos um ser pensante e inteligente. Mas então, como é que se usa o tal botãozinho de apagar do cérebro? É extraordinariamente simples a resposta. Para eliminares algo do teu cérebro simplesmente e gradualmente, para de pensar nisso. E mesmo que te pareça difícil, nas alturas em que isso acontecer, muda o teu foco, muda a tua atenção para outro assunto, para outro tema, para outro objetivo, para algo que seja mais benéfico. Asseguro-te, mais cedo ou mais tarde, os jardineiros fazem o trabalho de tirar esses pensamentos daninhos do teu jardim cerebral. Fica consciente do que pensas e muda o rumo dos teus pensamentos. Sempre que o assunto do costume te voltar à cabeça, exorciza-o e força uma mudança de tema na tua própria mente. Sei lá, pensa na tua respiração, por exemplo. Pensa numa música. Pensa em ti. Que é para depois, de facto, poderes dizer: se ainda assim consideras que necessitas de algum apoio no teu trajeto de iluminação, não vás em cantigas farmacológicas e em panaceias milagrosas. Não te inundes em tretas cosmo-multidimensionais ou destinos fatídicos. Não te deixes fanatizar por nenhum tipo de guru profeta. Equilibra a tua energia sintonizando-te ao teu mundo. Medita, escolhe apoios funcionais, como a programação neurolinguística ou outras técnicas convencionais ou complementares que te beneficiem sem te escravizar. No próximo episódio, vou ensinar-te a perceber como está programado o teu inconsciente e como a tua história de vida te moldou de forma mais ou menos subtil. Atenção, vai ser um episódio especial, por isso traz vontade de meditar, um papel e uma caneta, porque vamos mergulhar profundamente na tua mente. Se ouviste até aqui, é porque te recusas a ficar um zombie, senão já te tinhas juntado aos desistentes dessa vida. E é por aí estares que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma de subscrição. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com uma partilha. E se quiseres auxílio, se te fizer sentido, contacta-me. Faz-me perguntas, diz-me de ti. Porque já sabes, se não o fizeres, quem cala, consente.
Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela.